Sexta-feira, 5 de dezembro de 1958. Já eleito para o Senado, despede-se da Câmara dos Deputados o ex-governador da Bahia, Otávio Mangabeira, um dos mais importantes políticos brasileiros da primeira metade do século.
Mangabeira, que também foi ministro das Relações Exteriores no governo Washington Luiz, era um dos fundadores da União Democrática Nacional, a UDN. Na juventude, foi considerado precoce. Aos 14 anos, estudante de engenharia. Aos 25 anos, líder do governo Hermes da Fonseca, em 1911.
Otávio Mangabeira, já com a saúde abalada, despediu-se da Câmara dos Deputados com este discurso.
Não estava, senhor presidente, na intenção de disputar nas eleições de outubro a renovação do mandato de membro desta Câmara, quando me vi envolvido pelo movimento baiano que vai levar-me ao Senado. Num pequeno manifesto, que tive ocasião de dirigir ao corpo eleitoral, deixei devidamente esclarecido que não eram, porventura, um desencanto, a fadiga ou as preocupações de saúde que me orientavam no sentido de tal procedimento. Observei a propósito, quanto mais lamentável for a situação do país, tanto mais estaremos no dever de não perder a fé no seu destino. Conquanto não possa ter a pretensão de rivalizar com os moços, em resistências físicas, sinto, contudo-me, não falta o ânimo para, quando mais não seja, estimulá-los na fidelidade à vida pública. E quanto à saúde, na qual creio que tem repercutido os males da nação, não seria remédio para mim o abandono do campo, no qual aspiro a chegar, ainda que obscuramente, ao termo dos meus dias. Desejava, entretanto, no momento, continuar a servir, mas sem tomar sobre os ombros as responsabilidades do mandato. Daí a falta de entusiasmo, de gosto, que me reteve inteiramente afastado da campanha eleitoral, o que aumentou de muito a minha dívida para com os que me elegeram. chefes, eleitoras e eleitores. Todos me perdoaram essa atitude, que sendo de consciência, podia parecer de desprezo, atribuindo-a, talvez, a motivos de doença, tanto mais que naqueles dias não estava passando muito bem, tiveram uma generosa inspiração, que não sei como agradeça, de socorrer-me com o melhor dos tônicos de que poderiam dispor. O consolo de uma eleição verdadeiramente expressiva, precisamente pelas circunstâncias em que se verificou e pelas proporções que assumi. A razão porque assim me indispunha a concorrer ao pleito foi a mesma, senhor presidente, em virtude da qual ultimamente, ou de certo tempo a esta parte, me tenho conservado retraído. Tendo vindo para esta casa, em data que já vai longe, quando certamente boa parte dos que ocupam estas bancadas, honrando-as com a sua presença, não era sequer nascida, encontro-me, não obstante, nesta fase, uma tal ou qual, não digo inapetência, mas inaptidão para o exercício do mandato. A ele, então, me tornei, de alguma forma, insenso, como se me afligisse a consciência da minha inutilidade. Em face dos encargos que competem a um mandatário do povo, disse inapto. Direi por que o digo. Não sou, senhor presidente, pessimista. Recuso, formal e veementemente, o papel de Cassandra, que reputo, além do mais, profundamente antipático. Mas a verdade é que há anos vi entrar o país por um caminho e, na minha opinião, de que não costumo fazer praça, tanto respeito à dos outros. O não levaria a bom destino. Em entrevistas ou discursos, manifestei reiterada e até enfadonhamente esses meus pontos de vista. Não vi com o curso do tempo senão as dificuldades se irem acumulando, como era fatal que acontecesse. A partir de certa época, nada, senhores deputados, que tenha acontecido ou suceda neste país em matéria de crise, me surpreendeu ou surpreende. Compenetrei-me afinal, oxalá que erradamente, e que já que não quisemos, não soubemos ou não podemos assumir em tempo próprio a direção dos acontecimentos, teremos que ser por eles conduzidos. Daí, senhor presidente, me adveio uma certa inibição para discutir ou examinar a situação nacional com a devida sinceridade, e de outro modo não me disporia a fazê-lo. Quando discuti-la e examiná-la, é talvez a primeira e a mais alta das nossas obrigações. Reconheço que o silêncio é também uma atitude, às vezes recomendável. Não é, contudo, a que apraz ao meu temperamento. Com ele sofro, temo que me atribuam a alheamento ou ausência, quando ao contrário o que existe é excesso de presença. Não digo ao drama porque detesto a teatralidade, mas ao quadro, ao panorama da realidade brasileira. Não basta dizer quais os males de que padece a nação ou que a vem atormentando. Não é bastante que lhes façamos a crítica. O que importa é saber quais os meios exequíveis e eficientes a empregar para o fim de combatê-los. Não creio, senhor presidente, no sistema de ora um, ora outro remédio, este hoje, aquele amanhã, o clamor de cada emergência. Complexo como é o problema, complexa tem que ser a terapêutica. Tenho muito pensado no caso. As conclusões a que chego não uso, por enquanto, formulá-las. Primeiro, porque reconheço que no terreno mais movediço que sólido de semelhantes assuntos e na ausência de elementos de que, em geral, só os governos dispõem, é sempre de admitir que esteja em erro. Tantas as partes do prisma a ser consideradas. Segundo, e principalmente, porque não teria um cabimento no clima, na atmosfera que vamos respirando, clima, senhor presidente, atmosfera, que no meu modo de ver, antes faz mal do que bem as perturbações de saúde. Chamem-lhes crise de crescimento, chamem-lhes como quiserem, que vai sofrendo o país. Aqui cheguei aos 25 anos. Daqui parto aos 72. No curso de uma existência, é já um longo período, entremeado por fases de relativo êxito. Embora alguém já dissesse que são sempre cercados de espinhos os louros que a política oferece. E outras, bem mais longas, de amargura. É natural, é humano, que leve alguma saudade desta casa, que sendo a Câmara baixa, é contudo a grande casa da representação nacional. Boas recordações dos companheiros, os atuais e os antigos, inclusive, se não sobretudo, os meus primeiros tempos. Imagine, senhor presidente, que dos 22 representantes baianos, em 1912, há 48 anos, demos entrada e nos enfileiramos na antiga cadeia velha, em nome da Bahia, 21 já se ausentaram para a viagem e que se não voltam. Somente eu Ando por aqui perambulando. Uma sombra, uma sobra, um vestígio, uma reminiscência do passado. Dos que compunham as demais bancadas, bem pouco os guias do brilho. A seda, por conseguinte, para mim, é aquela do crepúsculo da tarde. Agora, a Bahia me honra. A Bahia, que para mim tem sido mãe amantíssima. Com mandato senatorial de 8 anos. 8 anos, senhor presidente. Não pergunto se os viverei. Prefiro perguntar se os viveremos, eu e o regime. O meu último voto, formulado desta tribuna, o mais caloroso, o mais ardente de que me sinto capaz, seja porque o povo brasileiro padeça o menos possível, mas se disponha a sofrer, o povo brasileiro, todo ele, a começar pelos grandes, mas se disponha a sofrer tudo que for necessário e muita coisa a dizer para que o Brasil continue na expressão do saudoso Armando Salles. Para que o Brasil continue como há de continuar, altivo, erecto e honrado, a caminho do seu grande e glorioso destino.